the bellies in the back, sweet singers in the front. Olá, sejam muito bem-vindos ao Spin-Off. O meu nome é José Santiago.
E o meu é João Moreira.
E o dele é o João Moreira.
E o meu é Alvizar, é o meu nome, Alvizar.
Alvizar.
Já morreu o Alvizar, sabias?
Não fazia ideia.
Como é que chama a banda?
OMC.
Eu queria só dizer que este programa de antes era sobre cinema, televisão, etc. Agora é sobre música, portanto...
Já tivemos muitas queixas, pelo menos uma.
Sobre
de
quê?
Que só falamos de filmes.
É?
É.
Eu sei de quem foi essa queixa e essa pessoa não merece qualquer crédito, portanto...
Quem foi?
Mas...
Para que cheira creme, Moreira. Meu Deus.
Pá, estou com problemas nas mãos. Estamos em alto inverno e estou a passar creme nas minhas mãos.
Pronto. Pronto.
Será assim tanto?
Cheira um bocadinho.
Cheira um bocado.
Mas pronto, para destoar, hoje vamos falar de filmes.
Então o pessoal quer que falemos de quê? De séries?
Não sei.
Livros?
Não sei.
Podemos falar, posso falar.
A discussão vai ser orgânica e não vamos forçar um tema. Porque não,
sim, já lá vai o tempo em que tínhamos guiões para o nosso programa.
Sim. Também recebemos uma ideia no nosso Facebook, mas isso vai para o final.
Mas é uma ideia para um spin-off?
É uma ideia para um spin-off. A pessoa depois apercebeu-se que aquilo era uma ideia para uma sequela.
Mas diz aí.
Quem deu a ideia?
Foi um menino.
Foi um menino.
Joca Silva?
Não. Foi um ouvinte, a primeira vez. Ele disse que ganhou coragem para falar connosco. E a ideia tem mais ou menos a ver com o filme Vanilla Sky. Porque...
Que tem?
Isso é uma porcaria.
Eu adoro esse filme.
Tal.
Mas aquilo é um remake, viste o espanhol?
O Abre las Horas. Já tivemos esta discussão.
Já, então.
Pronto,
eu ganhei.
O senhor não gosta, o Santiago
eu
gosta.
Gosto dos
eu
dois.
Não vi,
gosto
portanto,
impacto. Ah, é? Pronto, é que esta ideia inclui um spoiler. O filme já tem 15 anos. Isso não...
Podes.
É?
Os 15 anos académicos.
Os 15 anos académicos. Então o que é que acontece? Nós descobrimos que ao longo do filme a personagem do Tom Cruise tem vindo a sonhar o tempo todo e antes de começar a sonhar ele inscreveu-se num programa de criogenia e eles implantaram todas as memórias que ele está a ter até descobrirem uma cura para aquilo que ele sofria. No final do filme, em princípio ele acorda no futuro, aí o ano de 2000
e mil?
Já passaram 100 anos, é o que sabemos. E pronto, e a ideia deste nosso ouvinte, que eu vou tentar saber até ao final do programa, era realmente como é que ele tinha lidado com o futuro e como é que isso tinha mudado.
Isso é uma espécie de Capitão América.
É uma espécie de Capitão América, mas sem os poderes. Porque o Tom Cruise é um milionário, não é? Durante o tempo em que esteve adormecido, aquilo implicou custos.
É um Capitão América Batman.
O dinheiro dele acho que até se está a esgotar quando ele acorda.
Ele vai ter que trabalhar.
Ele vai ter que trabalhar. Pronto. E o Tom Cruise não está habituado a trabalhar.
Isto é uma sitcom, portanto. Para.
Não tem aquela cara? Não tem uma cara...
Sim, mas eles já podem curar isso. Ele já pode ficar lindo outra vez.
Ah, ok.
Tá bem.
Curiosamente, eu estava a ver o Vanilla Sky e lembrei-me sempre que o Tom Cruise desfigurado é mais bonito do que eu. E isso deixa-me completamente deprimido. Mas pronto.
Não é o meu caso, mas dos vossos dois.
Sim, nós.
Vocês dois sim.
Nós é claro.
Eu tenho o tipo de beleza, não é? Não é
o quanto é que está por dentro?
Não, aliás, não é. Isso é mentira.
Olha,
isso...
vamos chamar uma menina que esteja aqui fora, perguntar se não é sentido humor, a beleza interior que conta. Sentido de humor, sobretudo.
E 100% vai dizer que sim.
Ok, pronto. É porque é verdade. Porquê é que as mulheres haviam de mentir?
Por que razão?
Uma vez uma mulher mentiu.
Nunca ouvi falar nisso.
Também devem ter reparado que é a segunda vez consecutiva que Pedro Santo vem ao programa. É a nossa primeira repetição consecutiva no spin-off.
Também merece, não é?
As pessoas vão achar que está a ser gravado no mesmo dia. É mentira.
Não é mentira. Posso provar isso?
Mas por teres dito isso, as pessoas vão achar mesmo que gravámos no mesmo dia.
Eu posso provar isso porque hoje foi os coisas dos Oscars, não é? Mas eu por acaso não vi, mas diz-me aí um nomeado.
La La Land.
Sim, já sabia, mas diz um que não soubesse.
Hell or High Water.
Foi nomeado?
Foi nomeado.
Mas são 10 nomeados, não é?
São muitos nomeados. Pois. Voltaram outra vez àquela...
Eu consigo provar porque eu tenho aqui os nomeados dos Razzies que foram ontem. Portanto,
então pronto.
Eu acho mais interessante falarmos dos Razzies.
É o nosso...
É o nosso core business.
É mais um core business, é filmes da porcaria.
É filmes da porcaria. E este ano não defraudou. Tivemos alguns muito, filmes bem maus.
Muito e bom filme de porcaria. Há aqui muito filme, aliás, eu não vi nenhum, mas consigo, pelo título, perceber que são filmes de porcaria.
Epá, não
minto, vi o Batman Superman.
Pois viste. E se calhar...
E fiquei triste por ele ser tão porcaria como eu imaginava que fosse.
Foi uma desilusão, foi um bocado...
Não foi desilusão, foi... Foi de encontro às minhas más expectativas. Sim. Portanto, neste caso não foi uma desilusão.
Ai, tu já tinhas más expectativas para aquilo?
Pá, tinha porque...
Primeira vez que nós íamos ver o Batman contra o Super-Homem e tu já ias de
não,
cara feia.
Não, porque eu não vi logo no dia de estreia e os reviews já tinham sido desencorajadoras, portanto já fui com expectativas muito em baixo e não defraudou neste caso. Foi bastante.
Menos isso.
Então, se calhar vamos falar de uma série de filmes que nunca vimos.
Pode ser.
Eu não vi o Batman. Pá, o Batman que superou o meu, porque é que eu vou ouvir? Porque é que eu ia ver isso?
Não? Pronto, já senti sim, falta desta arrogância.
Tem que ver sempre.
Não ia perceber. Não, mas que...
Olha, temos aqui o Zoolander 2, está nomeado para vários. Para é pior outro... ator, pior filme. Pior
nunca, percebi, nunca percebi o Zoolander, nunca percebi o Fascínio. Também. Se calhar tu gostas.
Eu confundo o Zoolander com o Ace Ventura.
Não, quer dizer, o Ace Ventura acho alguma piada.
Ace Ventura tem piada.
Não é, o overacting. Mas... O máximo da escala que der, eu não sei se é o máximo, se é 100, se é 20, se é 1000, é o que ele faz.
Acho que a certa altura começaram a achar que os filmes de comédia deviam ser um conjunto de sketches de hora e meia e a ligação da história já não fazia sentido nenhum. E acho que é por aí que começam os problemas desses Zoolanders e de tudo o resto. Aliás, filmes do Will Ferrell, Ben Stiller e tudo, e Adam Sandler, aquilo é um conjunto de sketches ligados.
Eu não consigo perceber como é que essa gente ainda tem trabalho nessa área. Quer dizer, continua. Quer dizer...
Não, não só. Ah, tem... Eu sei, sabes como é? Queres que eu te diga?
Diz lá.
Queres que eu te diga? Cada vez que sai um filme do Adam Sandler, eu vejo.
Pronto. É pessoas como tu, mas que eu sei que continua a fazer esse tipo de trabalho.
Vi o Grown Ups 1 e 2. O 1 vi no cinema e o 2 saquei.
O Grown Ups é o Expendables da comédia, não é?
Sim, é.
Quem é que tem?
Tem o Kevin Smith.
Não tem nada.
Tem o Chris Rock.
Não pode ter o Kevin Smith.
Não é o Kevin Smith, é outro.
Kid Rock.
Epá, como é que se chama aquele gajo que... Um gordo, também Kevin...
Percebo, é amigo do Sandler, é o Kevin James.
Kevin James, sim. Tem o Kevin James, tem o Chris Rock, tem o Sandler, tem. Sei lá, tem uns gajos.
Pá, vocês lembram-se quando dava o
Rob Schneider?
Tem o Rob Schneider, exatamente.
Tinha sempre lá uns gajos a tentar ser humoristas.
Quem?
Quando dava o Howard Stern, algum de vocês acompanhava o Howard Stern?
Eu acompanhava, mas não me lembro disso.
Lembra-se um gajo que era um cowboy que estava de cuecas, que tentava dar muita piada e não tinha muita piada, era ofensivo.
Mas aquilo não era uma pessoa queimada.
Epá, não sei.
Eu acho que era um gajo queimado, aquilo era sobretudo queimado.
Mas
não
sabes
é?
Que eu quando estive em Nova Iorque da última vez, que foi nem há dois anos.
O Naked Cowboy, sim.
O Naked Cowboy estava na rua.
E não é, acho que aquilo
e estava
não...
a tirar fotos com pessoas. Portanto,
aquilo pode ter, acho que era mesmo um gajo que ganhava a vida a fazer aquilo.
Ele ganha a vida a fazer aquilo.
Claro, eu não devido disso, mas acho que é queimado.
E continua.
Acho que é queimado.
Deve ser queimadito, porque era pleno inverno e ele estava de cuecas no meio de Times Square a tirar fotos com pessoas e a cantar a música que é sempre a mesma. I'm the Naked Cowboy. Era sempre isso. Pronto.
Lembrei-me agora, pronto, que era gajo a tentar, mas isso é um queimado. Pronto, não, não...
Eu acho que eu diria que
pá, mas é essa trupe desses gajos que. Pá, não consigo achar piada. O Seth, não sei o quê. Como é que chama esse gajo? Seth
MacFarlane.
Não, Seth Rogen.
Seth Rogen, sim. Não, mas esses não, são outros. Esses são os judeus.
É
esses são os judeus mais novos.
Eu consigo arranjar. Eu gosto muito desse tipo.
Desses todos?
Da cambada do Seth Rogen e
mas
do
mas como é que chama aquele realizador?
É o Judd Apatow.
Não acho piada esse gajo.
Eu acho que esse gajo escreve muito bem. Acho que esse gajo escreve demasiado bem para...
Não sou apreciador.
Eu gosto de um que é o Jason Segel. Jason Segel, não.
Que é um belo par de patins? Não.
Esse filme até é giro, apesar do...
O Forgetting Sarah Marshall?
Do nome ser péssimo, sim.
Não até gosto. É tem o Russell Brand. O Russell Brand é detestável, em qualquer papel. Sabes quem é, João?
Sabe, é aquele que...
Foda-se, odeio esse gajo. Esse gajo é outra pessoa que eu não compreendo como é que está a ganhar a vida a fazer isso.
Pá, porque é esquisitoide. E às vezes há pessoas que ganham a vida por serem esquisitoide.
Eu acho que esse filme tem os seus momentos. Muito mais do que o Knocked Up e essas coisas. Por
pá, mas o Knocked Up eu achei aquilo muito sentido. Achei que aquela coisa estava escrita com emoção. Pá. O gajo estava...
Achei...
Aquilo é muito sincero.
Mas essa trupe, à partida, não gosto muito.
Para fazes mal.
Quer dizer, trupes, porque é que havia... Não sei, há alguma trupe que funcione em absoluto?
Mas já funcionou nos anos 80. O Brat Pack.
Quem era o Brat Pack?
O Brat
O Brat de Pirralho.
Não sei se sabem falar Monty Python, também funcionava bem essa.
Mas esse, ou o seu João, isso eram gajos que se juntaram e fizeram. Ou seja, estes são gajos que... Ou seja, aquilo já está em andamento e vão se juntando, não percebe?
É tipo uma super banda, é?
Sim, isto são
já, já tinham sucesso, depois vão se juntar.
Sim, já eram pessoas. Ou seja,
com este caso começaram... do Judd Apatow, eles começaram numa série que era.
O Freaks and Geeks.
O Freaks and Geeks. E a partir daí acho que foi.
Alguns, não tinha o Seth Rogen, não tinha.
Tinha o Seth Rogen, tinha.
Tinha.
E tinha o James Franco.
O James Franco eu lembro.
E tinha outros. Pronto,
tinha o Seth Rogen, de certeza.
Sim, sim.
Logo ao início?
Sim, sim.
Então não lembro.
Fazia de quê o Seth Rogen?
Então, fazia de freak ou geek. Quer dizer, mais freak do que geek. Mas sim, o Seth Rogen esteve lá desde o início.
Olha que não.
Olha que sim.
Tá, pronto, ok.
Eu também tenho dúvidas, mas como isto é mais a tua área, né? Essas séries de merda é mais a tua área.
É.
Se bem que o Freaking Geeks eu até achava.
Eu sou tão versado.
Respeito, não, pá, eu não revi, mas a miúda, eu reparei que a miúda que entra no.
cresceu muito bem.
Ela já era muito crescida. Eu não entro no...
Não fez de Velma,
ela fez de Velma no Scooby-Doo.
Não é no The Wrestler que ela entra também, pá. Entra num desses filmes.
O The Wrestler não estou a ver.
Ela entra num desses filmes.
Quem é que fez essa pessoa?
Essa pessoa, eu estava-me a lembrar, a última vez que a vi foi no Avengers 2, fazia de mulher do...
Mas tem 40 talentos e parece uma criança.
Do Gavião Arqueiro.
Ah, era a mulher do Gavião Arqueiro?
Sim.
Ok.
Pronto, eu não sei o que estão
a falar. Pá, confundia, vejam lá se isto é confundível, Freaks and Geeks com o Liceu da Grácia.
Qual é a segunda?
Pois, mas eu nunca fui exposto ao Liceu da Grácia.
O Liceu da Grácia era tipo uma merda também de... Liceus?
Sim.
Só que era canadiano, portanto era muito deprimente
nunca
aquilo.
Isso, mas paradão. É isso?
Pá, dava na...
Nunca vi.
Mas
sabes, uma grande estrela que saiu desse Degrassi?
Quem?
O Drake era ator do Degrassi. E a personagem dele ficou conhecida por ter levado um tiro no liceu.
Mas era dramática essa série?
Opa, era tipo... Opa, tinha cenas para rir, tinha cenas...
Era riscos.
Abordava problemas de sexualidade, não sei o quê, dos jovens...
Pronto, a juventude como ela é.
É.
Vista por adultos. Pronto, e eu sou tão versado em filmes de merda que eu descobri, aliás, eu já adiantei há uns programas qual tinha sido o pior filme do ano, e ele foi mais do que nomeado também para este ano dos Razzies, que é o Gods of Egypt.
O Rei do Egipto, os Reis do Egipto.
Pá, eu lembro-me sempre desse filme, sempre que dá num ginásio, e o ginásio normalmente...
Sempre que dá no ginásio?
Tem a televisão ligada ou no MCM ou no VH1.
Ou no Fuse.
E volta e meia começa... Que é a música da Katy Perry, que está passada no Egito.
Ah, estou a ver.
E parece... Lembra-me,
isso é o Ridley Scott, aquele que deu muita polémica.
Não.
Isso é outro.
Este, o Gods of Egypt é do Alex Proyas. Mas... Que é o realizador do Corvo, do Dark City.
Sim, mas...
Do iRobot.
Mas havia um do Ridley Scott, não havia assim?
Do Ridley Scott, assim. Mas
falou nisso porque era só...
Mas que deu bode?
Não era o do Moisés, não?
Não, porque era qualquer dessas, não sei.
Ah, também ele fez uma coisa dessas, não foi o Êxodo?
Talvez, sim, é capaz de ser isso também.
O Êxodo. Mas isso foi nomeado na altura.
Não sei. Lembro-me agora, pensava que era o mesmo filme.
Mas este
filme... Era do que Christian Bale, esse.
Exatamente, era o...
Que era fazer de Moisés. Era isso.
Ah, eu confundi porque saiu na mesma altura do Noé, do Aronofsky.
Sim.
Eu confundi os dois. E não vi nenhum, e não gosto de histórias bíblicas. E pronto. Mas este filme tem a particularidade de ter sido nomeado para melhor ator secundário. Numa categoria, quer dizer, a categoria é de melhor ator secundário, mas a nomeação pelo filme foi pelo coletivo. Ou seja, mencionaram uma pessoa ou qualquer um dos extras egípcios com cabelo louro. Portanto,
para piorar
okay, ator secundário.
Qualquer loiro, estamos a dizer, qualquer
loiro do Egito. E foi mais ou menos isso.
Sim, epá, eu vi havia um meme, eu não sei a que proposta é que foi, que estava o Rami Malek do Eu Robô.
Ah, sim, sim.
Viste esse meme?
Não vi o meme, mas...
Era o Rami Malek vestido de egípcio, né? E estava uma gaja a dizer: porque é que isto continuam a pôr brancos a fazer de egípcios? Tem que acabar esta merda da patriarquia branca ocidental.
Sim.
Opa, alguém dizia-lhe: minha senhora, está a gozar ou está a falar sério? Isto é o Rami Malek, ele é egípcio, portanto, quer dizer, não há aqui...
Tem ascendência egípcia, pelo menos.
Eu acho que ele é, se não é, pronto.
Estava aqui a tentar ver os nomeados, mas há pessoas que realmente vão receber os prémios.
Eu iria.
Eu lembro-me dois.
Eles têm fair play suficiente. A Sandra Bullock foi receber o prémio.
Halle Berry também, acho que foi.
Halle Berry foi receber o prémio.
Catwoman.
Pelo Catwoman.
Sim.
Opa, uma vez...
E tinha acabado de ganhar pelo Monsters Ball, acho eu. Ou foi ao contrário? Acho que ela foi lá.
Se ela tiver noção de que o filme que ela fez é mau. Opa, tem é que...
Mas a verdade é que a cerimónia, vocês já viram imagens, a cerimónia parece que é numa garagem, aquilo é muito, ou seja, não tem impacto nenhum.
Pois eu agora estou a ver aqui fotos, isto é num centro de convenções qualquer de um hotel, uma coisa pequeníssima.
Pronto, mas também tem piada.
Tem sim.
E eu a dizer, havia a Noite da Má Língua, e havia o prémio Noite da Má Língua,
havia.
E houve uma vez em que ganhou o José Cid, por causa daquelas fotografias que ele tirou com o...
Nova Gente, sim.
Com o disco A Tapar a Pila. E ele quis mostrar o bom
fair play, né?
Fair play, e foi lá receber o prémio. Opa, e era o Miguel Seves Cardoso a fazer-lhe bullying a toda a hora, a dizer: pá, isto não tem interesse nenhum, se as pessoas levarem isto bem, isto não tem piada nenhuma. Opa, e o gajo estava lá na boa, mas a certa altura começou uma tensão. Porque o Miguel Seves Cardoso dizia: epá, quando o Zé Cid morrer, é bom que ele enterre, mas enterrem os discos também com ele, para nós nunca mais ficarmos cá com nada. Ah, okay. Opa, e a certa altura o Jesse já estava a passar e aquilo entra uma tensão. Opa, e obviamente o Miguel Esteves Cardoso todo contente porque era o que ele queria. Opa, e o gajo já não estava a levar nada aquilo a mal, já estava quase praticamente a oferecer porrada às pessoas. Opa, isso era um grande momento de televisão que devia sair em DVD.
Tu achas que devia haver o melhor da Noite da Má Língua em DVD?
Eu acho.
Com a Júlia Pinheiro.
Pá, bastava ser esse bocadinho. Bastava ser esse bocadinho para ser muito importante. Então diz-me aí mais...
Fazendo a revista da coisa, pior filme. Batman contra Super-Homem, Despertar da Justiça. Também um avô muito à frente.
Atenção que temos dois atores nomeados para...
Mas olha lá.
Para pior ator desse filme.
O Ben Affleck está nomeado...
Super-Homem como...
Mas o Ben Affleck não era supostamente a melhor coisa desse filme. Ele não estava muito bem.
Sim, mas eu acho que ainda depois assim, já é por serão. Atacado.
É que eu tenho pena do gajo, porque ele não é... Ele não é, pá, não percebo o que é aquele saco de pancada.
O Ben Affleck é muito bom ator, caraças.
Eu não digo que seja muito bom ator, mas...
Estou-te a dizer eu.
Pois eu não sei se estás a usar
já viste o filme do Ben Affleck?
O Live by Night, já vi, sim senhor.
É fixe?
É muito bom.
Pronto.
Pá, o gajo tem...
Eu respeito muito como realizador.
Como realizador tem coisas jeitozinhas, não é? Quer dizer, não é genial, mas tem coisas boas, muito boas.
Está muito acima da média.
E até como argumentista, o gajo ganhou um Oscar como
argumentista.
O Gone Baby Gone. Ou o Siriano, não é o Siriano, é o Argo.
O Argo
são bons filmes.
São.
O Argo ganhou ou não?
Ganhou o filme. Ganhou
o melhor filme e melhor argumento.
Pronto, são
e
filmes.
O argumento não é dele. Ele ganhou o argumento com o Matt Damon. Ganharam
pelo Bom Rebelde.
Pelo Bom Rebelde. Portanto, são gajos
que eu respeito. Como ator é um bocado canastrão, mas tem aquela cara de.
Pois pá,
mas tem aquela cara inexpressiva, pronto.
Pá, olha, mesmo quando eu fui ver este último filme, que é onde ele faz de gangster nos anos 20, ele está a perder um pouco porque eu nunca vi um gangster tão musculado, tão bizarma como aquele tipo.
Estava Super-Homem ainda.
Ainda está Batman.
Batman era Batman.
E
tá
tem
bem.
Que continuar a ser Batman, portanto, todos os papéis que ele fizer
vai ser assim muito grande.
Vai ter que ser o musculador.
Pá, porque há um filme, eu não vi este dos anos 20 ainda, mas há um filme que tem o. Como é que se chama aquele gajo louro, pá, que as miúdas gostam?
Owen Wilson.
O Ryan Gosling. Tem o Ryan Gosling e tem outro gajo. Pá, tem para aí 2 anos esse filme. Também na mesma altura. Como é que se chama essa porcaria, pá?
Eat, Pray, Sleep, Love...
Não, coisa? Não é de gangsters, caraca. Não é nada...
Ah, é o Gangsta Squad.
O Gangsta Squad. Já viste isso?
Foi uma valente porcaria.
Os gajos são caricaturais. Aquele,
pois é, pois
e
é.
Não entendo. Se calhar o do Ben Affleck é estupidamente melhor e ele é que continua a ser o canastrão. E quem é que entra mais a dizer porque é o Sean Penn?
É o Sean Penn e é o Josh Brolin.
É tudo horrível, é tudo horrível. É, gajo que eu tenho respeito.
Pior só o Inimigo Público. Vamos do Inimigo Público.
Não
é
acho
um remake,
não acho assim tão
o
mal.
O Inimigo Público até é bom.
Opa, mas aquilo é um remake de um filme dos anos
40. Tem problemas de argumento, sim.
E o problema, quer dizer, tem muitos tiques que hoje em dia se tornam ridículos. Na altura, se calhar, tu achas piada, ok, pronto, a maneira como eles faziam. Hoje em dia é ridículo.
A ver este filme do Ben Affleck, eu reparei que se calhar nós é que nos temos que habituar à estética, porque. Nós pensamos nos filmes gangsters, pensamos nos filmes a preto e branco, nos filmes até aos anos 70, onde há muito grão, onde a coisa é, há muitos jogos de sombras e caraças. E temos que aprender a lidar com as câmaras e como é que a tecnologia avançou. E se queremos contar aquela história, podemos utilizar uma imagem limpa. E está a ser a maior crítica do filme: é que aquilo esteticamente é muito limpo, e, pá, mas a violência está lá. Temos é que evoluir para ver aquela coisa.
Não sei, há elementos que hoje em dia não são aceitos. Não aceitas tão bem.
Um filme de gangsters em Miami, cheio de sol. Claro que, porque é que não podemos ter
podemos e devemos.
Uma coisa solarenga?
Podemos e devemos.
Sim, mas podem ser solarengos e sujos, como, sei lá, como Scarface, que ele é tudo colorido, mas é sujo.
Ah, mas é a estética, os anos 70, é a estética do filme, da tecnologia da altura, não é? Qualquer filme dos anos 70, por muito que quisesse mostrar uma paisagem solarenga ou.
Mas tens filmes, por exemplo, o Hello or High Water, este filme, pá, é solarengue e é brilhante e não sei o quê, brilhante em termos de brilho.
Okay.
E continua a ser sujo, ou seja, consegues ter. Eu não sei que. Eu não vi este filme ainda, mas estou mesmo a imaginar que já o Gangster Squad também tinha esse problema.
Não, mas o Gangster Squad é muito caricatural.
Parecia desenhos animados, não sei se este é ou não.
BD. Não.
Pá. Não sei, os gajos devem querer manter aquela estética do gangster muito, 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 muito vestido e não sei o quê.
Sim,
muito galante até, não sei.
Pá, pois, a ideia é essa, mas também há uma evolução. Eu gosto muito quando não nos metem logo no gajo em posição de poder e quando vemos a ascensão ao poder. E gosto dessas.
Mas tu gostaste, épicos. É isso?
Gostei.
Estava na dúvida porque eu vi um outro, na altura da... Como é que se chama? Daquela porcaria do álcool, porra, me faltam as palavras. Como é que se chama? Quando...
Lei Seca.
A Lei Seca. Havia um outro da Lei Seca com o Shia LaBeouf e com aquele inglês.
Ah, também. Pois é, com o Tom Hardy.
Sim, também não há... Vê-se mais ou menos. E esse é de um realizador bom, que eu até gosto. Não sei se é o gajo, da estrada,
e
talvez.
O escritor desse do Live By Night é o mesmo do Gone Baby...
Hã? Ah, o Dennis Lee Hain, sim.
Exatamente.
Eu gosto desse gajo.
Esse gajo é bom.
Fez o Mystic River também. Vou ver, então.
Pronto.
Vou ver. Pronto, obrigado.
Night.
Vou ver.
lá está, o pior ator, Ben Affleck, Henry Cavill, que é o The Batman, que é o Super-Homem, o Ben Stiller, Robert De Niro, curioso.
O De Niro, se calhar já ganhou algum Razzie, não? O gajo tem feito filmes péssimos.
Aqueles filmes...
Ah, não sei, se calhar já merecia, dos... já...
Porque eles, na verdade, tentam... Ou seja, eles nomeiam nomes conhecidos, não?
Sim.
Nomeiam os piores atores.
Mas, há aqui uma nomeação que eu ainda não percebi, não sei se isto é um documentário ou não. Mas eles repetem muito este filme, Hillary's America, The Secret Story of the Democratic Party.
Pá, eu acho que foi.
Isto aparece em várias categorias.
Não, eu imagino que isso tenha sido.
Não só para pior filme,
documentário,
como pior ator.
A partir do princípio de que a Hillary Clinton ia ganhar, estava a ganho.
Provavelmente.
Aliás, okay. Eu lembro de haver sair um livro, até é um livro de autores portugueses, que saiu Pai pela Tinta da China, o caraças, que era como é que era? Qual é que era o programa de governo da Hillary? Como é que ia ser nos próximos anos? E vias na contracapa a primeira presidente dos Estados Unidos, portanto, estavam a dar aquilo como um ganho e mais que ganho. E...
Então isto também tem nomeações políticas, não é? Nomeações de intervenção.
Eu imagino que tu faças um documentário dando de barato que um candidato ganhe e depois a seguir não ganhe, quer dizer, merece ser enxovalhado.
Se queres um ridículo, sim.
Eles podiam não ter feito isso, podiam não ter feito nada, não é?
Então pronto, será isso.
Será isso, não sei, mas estamos...
Nicolas Cage é novamente nomeado para pior ator secundário. Parece que ele entra no Snowden, não fazia ideia.
Ah, ok, não vi.
Mas é nomeado para isso. Johnny Depp, também já estava a pedi-las para a Alice do outro lado do espelho. Will Ferrell, pronto. Jesse Eisenberg, também merecidíssimo.
Aceito.
Jared Leto para o Joker do Esquadrão Suicida. E perfeito. Owen Wilson para o Zoolander 2 também.
Pá, o Zoolander...
O Zoolander está a ganhar muito. Também...
O Batman e Super-Homem tem...
Pá, tem. Acho que é o que tem mais. Mas em pior ator secundário, o Zoolander 2 tem 2 nomeações.
Ah, ok.
Pior atriz.
Quem é o outro secundário do Zoolander?
É o Owen Wilson e é o Will Ferrell.
Will Ferrell também entra também. É um inimigo.
Claro que
sim.
Tem que entrar.
Sim, está bem.
Pior atriz, Megan Fox, parte de Tartarugas Ninja.
Aceito.
Tyler Perry, que é aquele tipo que é muito conhecido nos Estados Unidos, é das personagens mais conhecidas do cinema nos Estados Unidos.
Sim, já sei quem
E em Portugal ninguém o conhece.
Já sei quem
mas Tyler Perry faz de Medeia outra vez, que ele gosta de se transvestir.
Ok.
Julia Roberts, Um Dia de Mãe. Pronto.
Pelo título aceito, não sei.
Epá, é bem chato,
também assim. Também há uma série de filmes que têm só a ver com feriados e efemérides, não é? Há o Dia do Pai, o Dia da Mãe.
E há filmes sobre isso? Ok.
Becky Turner, Hillary, pronto. Naomi Watts, Convergente e Chatine, Reféns do Medo, portanto, nomeada para 2 filmes. Shailene Woodley para Convergente. Convergente deve ser bom, então. Pior atriz secundária, Julianne Hough. Para Um Avô Muito à Frente, então não é o Dirty Grandpa, que era outro.
Não é. Será que é o mesmo? Não
é o mesmo.
A ver isso em português,
Robert, Um Avô Sim. Muito à Frente, Um Avô Muito à Frente.
É o Dirty, é de ser o mesmo.
É.
Eu não sei quem é essa pessoa.
Kate Hudson, pois também não, mas a Kate Hudson está de volta, Dia de Mãe também. Aubrey Plaza, Um Avô Muito à Frente.
Kate Hudson é enteada do Kurt Russell.
É filha, não é?
Acho que não é filha, acho que é enteada.
Ok.
É filha da Goldie Hawn.
É filha da Goldie Hawn, mas eu pensava que era cara de sangue do Kurt Russell.
Infelizmente não.
Não é do esperma do Kurt
Russell. É de outro homem.
Aubrey Plaza para Um Avô Muito à Frente, já tinha dito. Jane Seymour para As 50 Sombras de Black.
Aubrey Plaza não é do Parks and Recreation?
É.
Gosto dessa. É uma atriz. Mas,
eu também.
Está bem, está bem. Continua. É só para eu saber quem são.
A Jane Seymour. Pronto. 50 Jane Sombras de Black. Não confundir com as 50 Sombras.
É aquele de rir.
É o de rir. É a paródia.
Lolex.
Paródia obrigatória.
Mas não dá para ser porno disso, porque ele já tem as suas componentes eróticas, portanto seria...
Curiosamente, também saiu
este fim de semana. Claro que é uma
versão. Não, saiu este fim de semana, foi a gala dos prémios AVN, Adult Video Network Awards, okay. Será os Oscars da pornografia.
O que é que ganhou?
Há 2 filmes que ganharam muita coisa. Um deles é Esquadrão Suicida.
Ok, consigo imaginar o que é que...
E curiosamente, já tendo visto, sei que o argumento é bem melhor do que o filme que foi parar assim, e estou a falar bem a sério. Cinge-se mais à ABD e deixa a coisa mais...
É?
Sim. E o outro, acho que é The Farmer's Daughter. Ou The Preacher's Daughter.
Okay,
nem quero saber sobre o que é esse. Mas foram os 2 grandes galardoados do
E qual é que é a atriz? Há sempre a atriz mais porca.
E não há cenas, Best Ass to Mouth e essas coisas. Ainda há essas porcarias.
Se calhar então vamos a isso depois de fazermos a revista aos Razzies.
Não, esse eu queria saber. Não faz questão de falar disto.
Não, eu sei que faz.
Pois vês na net também.
Claro, pois. Kristen Wiig, Zoolander 2, novamente.
Kristen Wiig também, coitada.
Pior realizador, Dinesh D'Souza e Bruce Cooley para Wheeler is America. Roland Emmerich para o Dia da Independência, estava a pedi-las. Tyler Perry para o Media Halloween. Alex Proyas para Deuses do Egito. Zack Snyder, Batman contra Super-Homem. E Ben Stiller para Zoolander 2. Eu nem sequer sabia que era o Ben Stiller a realizar o Zoolander 2.
Ele realiza também, sim.
Não sim, sabia mas que... ele já realizou uma coisa que eu gosto muito, que é o Melga. Do...
Ah, o Melga, sim, é dele. É o primeiro, sim, sim.
Acho que sim. Pior prequela, remake, rip-off ou sequela? Isto interessa?
Interessa, claro.
Isto é uma categoria. Alice do Outro Lado do Espelho, Batman contra Super-Homem, As 50 Sombras de Black, O Dia da Independência, Tartarugas Ninja e Zoolander 2.
Está bem.
E agora há uma categoria interessante que eu não sabia que existia, que é a pior dupla. Ben Affleck e...
Eu voto nesse. E o Owen Wilson?
E
an...
Não. E o seu BFF?
É o Owen Wilson? Não é, o...
É que nem sequer dizem quem é o outro.
Não,
é, o
não vi
é o Ben Affleck com qualquer outra pessoa que esteja com ele. Qualquer quaisquer dois mortais dos deuses do Egito. Do Egito. Ok.
Johnny Depp, confuso essa.
É. Johnny Depp e o seu guarda-roupa enjoativamente vibrante. Na Alice do Outro Lado do Espelho. O elenco completo de atores que foram em tempos respeitados pela beleza colateral. Ok, isso também faz sentido. Tyler Perry e a sua velha peruca de... Tyler Perry, está aqui um erro. E a sua velha peruca de sempre. Ben Stiller e o seu BFF.
Pois, não. Eu não gosto, não sei se...
Não gostas de quê?
Essa categoria.
Esta categoria é confusa e parva. Quer ser um
fica aqui, se estão a ouvir, se estão a ouvir a malta dos Reis e se estão a ouvir para o ano, não queremos isto.
Pior argumento: Batman contra Super-Homem, Um Avô Muito à Frente, Deuses do Egito, Hillary is America, O Dia da Independência e o Esquadrão Suicida.
Opa, isto é basicamente os piores filmes também, ou não?
É, eu acho
com
que sim.
Com algumas alterações.
Pronto, mas basicamente é isto: é o pior que se fez em. Em Hollywood, pelo menos no último ano, e enquanto eu chego aqui aos AVN Awards, mas isto vai correr mal.
Pornô?
Sem querer carreguei num vídeo.
Ah, então
não era isto que nós queríamos. Vamos ver o AVN Awards, porque não? Já que despertou alguma curiosidade.
Foi mais em vocês, eu só queria, quer dizer, aquilo tem aquelas...
Eu quero saber as categorias. Que
há categorias, piada. Sim, eu lembro que havia essas, Best Ass to Mouth.
Sempre específico.
Mas não, eu lembro que havia essas.
Eu acho que isso não há, amigo.
Há coisas mais católicas, como Best Blowjob e não sei o quê, mas Best Ass to Mouth eu lembro-me que havia.
Pronto, ok.
Ou chegou a haver, quer dizer, eu não sei, há mais prémios disso, não é?
Categorias descontinuadas, não é?
Categorias continuadas, sim. Best Gangbang, Best Bukake, sei lá.
Estou,
pois prémio é para quem,
estou no sítio mais
limpinho.
Mais limpinho que posso para ver estas coisas. Major Awards dos AVN. Portanto, Female Performer of the Year vai para Adriana Cechik.
Não
conheces?
Não vamos conhecer, acho eu. São estas demoram a chegar cá, não é? Demoram...
É, não chegaram os DVDs.
É que mais sapatilhas nos anos 90, demora a chegar.
Male Performer of the Year, Mick Blue.
Isso tem menos interesse, na verdade.
Melhor ator, temos um melhor ator. Que não tem a ver com performer, é diferente.
Seja, com aquelas que têm, que têm uma história, como é que chama? Tem um, como é que é? Tem um nome, como é que é isso chama? É...
O quê? Porno com história?
Sim, mas tem um nome.
É um filme, é um feature.
Não, mas tem um nome quando. Ok, depois já me lembro.
Pronto, está bem. Mas o melhor ator é um gajo chamado Xander Corvos. A melhor atriz é uma chamada Cleo Valentien. O melhor realizador é o Greg Lansky. Pronto. O filme do ano é Suicide Squad XXX, an Axel Braun parody.
XXX é outro filme, ou seja, misturaram dois filmes, é isso? Não estou a perceber.
Não, XXX.
É XXX.
XXX também é um filme do Vin Diesel. Isso é confuso.
Não é nada.
Para mim é. Agora não é para vocês. Esclareceram-me.
Performers do ano. Temos aqui muitas nomeações, já disse que era o Mick Blue, mas há o melhor transexual do ano, que é a Aubrey Kate.
Sim.
A melhor performer lésbica, Jenna Sativa. Não conheço estas pessoas. Melhor nova estrela, Holly Hendrix. Melhor ator, já está. Melhor atriz, também.
Pai, estou contente que não reconheci um único nome ainda. O que é bom.
Melhor atriz secundária, Joanna Angel.
Não conheço.
Também temos melhor drama, The Preacher's Daughter. Portanto,
Ou seja, não há prémios para cenas. Havia uns prémios.
Estamos lá.
Está a ficar aflito.
Melhor paródia também já disse. Best Star Show, okay. Best Boy Girl Sex Scene,
Best Money Shot.
Calma,
estou ansioso, quer saber quais são.
Best Boy Girl Sex Scene, Kendra Sutherland, Mick Blue, para o filme Natural Beauties.
Já ouvi falar, Kendra Sutherland já ouvi.
Não,
eu ouvi.
Best Girl Girl Sex Scene, Riley Reid e Rina Sky, para o filme Missing, a Lesbian Crime Story. Mais Best Anal Sex Scene, estamos a chegar onde tu queres.
Mais ou menos, já.
Megan Rain e Manuel Ferrara, o filme é Anal Models.
Best o prémio Oral... é para os dois, é isso?
O prémio é para os dois.
É para os dois, sim. Claro.
Best Oral Sex Scene, Adriana Shechik, pelo filme.
Ah, e é só para a mulher? Faz sentido. Acho que sim, mas.
Que não sei. João, queres. Que faz sentido? Só a mulher é que ganha o prémio. Pronto. Adriana Shechik para o filme Adriana Shechik, The Ultimate Slut. Fan Award, Favorite Female Porn Star é Riley Reid. Fan Award, Favorite Cam Girl, não sabia que isto existia, mas é Catty 3 Cat, portanto é só um nick, é uma pessoa que.
Ou seja, é daquelas cenas que tu. Que ela
filma com a webcam.
Portanto, também temos a BBW Performer of the Year.
BBW?
Big Beautiful Woman. Angel De Luca. Best All Girl Group Sex Scene, Serena Blair, Celeste Star, Alix Lynx, para o filme AI Artificial Intelligence.
Ok.
Tá bom. Best All Girl Movie, Missing a Lesbian Crime Story. Best All Girl Scene Series, Women Seeking Women. Best Amateur Pro Amateur Movie, Amateur POV Auditions 26.
POV.
POV. Best Amateur Pro Amateur Series, Amateur Introductions. Best Anal Movie, The Art of Anal Sex 3. Best Anal Series, Anal Beauty. Best Anthology Movie, Natural Beauties.
O que é antologia?
Não sei.
Deve ser uma saga, não sei.
Não, uma antologia pode ser um compêndio de, okay, de cenas.
Sim, para as pessoas aprenderem, é isso?
Melhor direção artística, Suicide Squad, porn.
Então não há mais cenas, então? Não há aquelas...
Best BDSM, Bondage, Domination, Sadomaso, é para o filme Deception, Triple X Thriller. Best Big Butt Movie, Anika vs. Kelsey. Best Big Bust Movie, Big Wet Breasts 3. Best Cinematography, para o filme The Submission of Emma Marx.
Tem coisas como cinematografia, coisas artísticas, e depois me misturar com melhor rabo.
Melhor rabo e melhor filme, filme mamas grandes.
Melhor comédia, Cindy, Queen of Hell. Melhor série em desenvolvimento, Angela Loves, reticências porque ela costuma amar muita gente. Melhor realizador de um filme, é o Jackie St. James. Ou a Jackie St. James, para o filme The Submission of Emma Marx. Melhor realizador para um filme estrangeiro, é o John Stagliano, com o filme Hard in Love. Melhor realizador estrangeiro para um non-feature, o Nacho Vidal, pronto, Nacho Vidal,
o Nacho Vidal conheço.
Para o filme Nacho Loves Nekane. Isto tem uma série de coisas. Best Double Penetration, é isso?
Não, pá, não, calma, eu sei que havia prémios para cenas.
É isto?
Sei que havia prémios para cenas, eu não sonhei.
Já estou aqui a saltar, pronto. Best Double Penetration Scene, A Bella Danger, com Mick Blue, Marcus Dupree e o filme é A Bella.
Okay.
Prémio é para os três, pronto.
Melhor edição interessa-vos? Não. Melhor série, série interracial. Black and White. Pronto.
Auto explicativo, sim, já sei.
Melhor filme.
O que é que será o Black and White?
Melhor filme étnico. Asian Fuck Machines.
Também é auto explicativo.
O que é que será? Será sobre o que é esse filme?
Não sei, faço ideia.
Melhor filme. Lá está, eles têm os features e têm outra categoria.
Isto não mais vai acabar. Diz aí as categorias.
Melhor filme estrangeiro. Melhor filme estrangeiro será em inglês. É o Sherlock, a Triple X Parody. Gonzo, não sei o que é Gonzo, mas é o melhor filme Gonzo. Chama-se Angela Loves Gonzo.
Gonzo é aquela personagem de Rousseff, não é? Não era o Gonzo?
Não, era
do Muppet Show.
Do Muppet, sim.
Melhor cena de grupo é muita gente.
Tipo no wrestling, sabes? No wrestling, quando todos à porrada no ringue.
Por causa daquele cinto, né?
16 pessoas, sim.
Best Makeup através de Suicide Squad. Pronto.
Ou seja, o Suicide Squad é o grande vencedor, apesar de tudo.
É, apesar de tudo é. Que já viram a diferença. Best Older Woman, Younger Girl Movie. Mother Daughter Exchange Club 44.
Sim, Mother and Daughter.
Best Oral Movie. Atenção a este título. Facialized 3. E Best Orgy Gangbang Movie chama-se Gangbang 7.
Pronto. Também tem um nome original. Pá, imagina a reunião dos gajos.
Está aqui, está aqui uma categoria que vão ter que me explicar. Best Polyamory Movie. O que é poliamori?
É poliamor?
Deve
ser poliamor, sim.
Mas
o porno é
tudo. É uma cena, isso do poliamor?
Não, o porno não é basicamente, tipo, às vezes tem uma gaja... Não sei.
Também não sei.
Pronto, o filme chama-se Babysitting the Baumgartners. E é o best poliamory movie.
Não sei, mas quer dizer, okay. Não sou...
Há pessoas a fingir que são casados, não sei. Pode ser uma cena qualquer.
Pode ser isso.
Normalmente com uma aliança.
Best solo tease performance.
Esse é tipo Joy.
Desculpa?
Jerkoff Instructions, que é...
Uau!
Não sei. Joy? Jerkoff?
Parece Joy, sim, Joy. Joy é tipo o sumo.
Como o sumo, sim, nesse
caso. Joy, já está aí. Que é para uma pessoa dizer, faz assim, faz assado.
Pronto. É Eija Akira. E o filme chama-se Eija Goes to Hell.
Ok.
Curioso. Best Soundtrack parece que também existe.
É um baixo, não é?
É um baixo.
Best Special Effects. Ganhou Supergirl, Triple X Parody.
Ok.
Melhor filme de especialidade chama-se Marshmallow Girls 4, mas não explica qual é a especialidade.
A especialidade é meter guloseimas em sítios, provavelmente.
Best Taboo Relations Movie.
Isso é. Fingir que é incesto e não sei quê, né?
O filme chama-se Taboo Tales: Me, My Brother and Another.
Pois, não chegava lá, não, de facto.
Best Three Way Sex Scene: Boy Boy Girl. Também existe. Cleo Valentine, Tommy Pistol, Charles Dera. Best Three-Way Sex Scene, Girl, Girl, Boy. Isto tem todas as...
Tem combinações todas.
Tem combinações todas. É horrível. Best Transsexual Movie, Transvisions. Best Transsexual Series, Real Fucking Girls. Best Transsexual Sex Scene, Buck Angel. Buck Angel. Eu conheço o Buck Angel.
Buck Angel não é aquele gajo que parece um homem, mas é uma
mas
mulher.
Mas tem uma vajazes.
Não, isso eu sei.
O Buck Angel conheço, graças. É um documentário sobre ele. Clever Title of the Year, Ants in My Pants.
Antes de...
Antes de formigas. Tias.
Tias. Só que era formigas.
Tias nas minhas calças.
Mainstream Star of the Year, Julia Ann. MILF Performer of the Year, Kendra Lust. E depois tem outros.
Barely Legal, Barely Legal Performer.
Há muita tecnologia.
Pá, imagina as categorias todas terem dois ou três prémios. Amateur, Barely Legal, POV.
Cucumber. Best Cucumber.
Hidden Cam. Best Hidden Cam Feature.
Eles agora têm aqui uma série de categorias que... Pá, mas uma delas é Best Gundam Manufacturer.
Gundam?
Sim. Ganhou a Trojan.
É pá, isso é demasiado.
É demasiado. Eles têm tempo para entregar isto tudo numa gala.
Pá, não sei.
Por amor de Deus.
Se calhar tem aqueles prémios mais técnicos que são entregues no dia anterior. Como
tem uma quantidade de sites... melhor...
Diz aí o melhor site, quais economiados.
O melhor alternativo chama-se kink.com. O melhor de estrela porno chama-se tasharain.com.
Algum que seja melhor site sem preciso registro.
Melhor site, melhor free site.
Melhor free site, no register, site free. Aí algum lugar.
Isso parece já agora, demasiado
streaming,
específico.
Streaming.
Está aqui o The Best Membership. Mas,
não quero isso. Não, era só para saber.
Tá bem. Pronto, é isto.
Ok. Estavas a falar de quê?
Estávamos a falar de filmes, olha, curioso.
Ok, antes disso.
Estávamos a falar dos Rezis, e antes de falar dos Rezis estávamos a falar de quê? De se queixarem de falarmos só de filmes.
Ok.
Por isso, não estou a ver de que é que podemos falar mais.
Pá, eu posso falar de uma coisa? Não sei se já falei, estou a ver uma série agora. Isto por causa estivemos a falar lá daqueles filmes dos gangsters, e que há uma série de tiques.
Sim.
Que funcionam nesses filmes dos anos 40 e 50 e que hoje em dia não funcionam tão bem quando tentam importá-los para produções de agora. Não é que mantendo a cronologia a coisa já não resulta.
Não achas que homenagem tem limites?
O quê?
que a homenagem tem limites, porque a certa altura depois vamos sempre ver um western e estamos sempre à espera que seja um western revivalista dos antigos, ou vamos ver um filme de gangsters, tem que ter aquele ambiente sujo dos antigos.
Eu notei, estou a ver uma série policial agora que estou a gostar bastante, que é baseada num livro também, e eu não sei quando é que o livro é, portanto isso, o livro pode ser dos anos 70 ou 60, por acaso não acho que é mais recente, mas que é sobre um delegado de Copacabana. A série chama-se Romance Policial 2. Spinoza, que é o Spinoza, que é o delegado que é incorruptível, e depois tem uma série de gajos que são corruptos, polícias corruptos.
Isso é uma série recente?
É relativamente recente, dá no GNT. E entretanto, o que é que está a acontecer? Isto não é spoiler nenhum, acontece logo no início. Morre um polícia, depois logo a seguir morre outro, nas mesmas condições, mesmo modus operandi, e começam a perceber que há ali uma relação entre as mortes todas, que eles podiam estar metidos num negócio, não se sabe o que é, eu ainda não acabei a série, portanto não sei. Mas é o tipo de série em que, pá, tudo normal, universo absolutamente Brasil, Copacabana, de gajo polícia corrupto metido nas cenas de jogo ou do que quer que seja, e entretanto aparece um tique clássico, que é a mulher fatal, do nada. Epá, e pode ter piada no sentido de que, ok, vamos assumir isto como
elemento de estilo.
Um elemento de estilo, e vamos assumi-lo e vamos aceitá-lo, mesmo que isto seja absolutamente despropositado e não caso aqui de maneira nenhuma.
E é despropositado?
É.
Ela não surge em contexto do caso, nem...
Surge em contexto do caso, mas a maneira de estar dela, quer dizer, não, é, não, não bate certo com o... Quer dizer, se calhar até bate, não conheço como é que são hoje. Mas eu percebo que, ou seja, eles estão claramente a querer criar ali uma espécie de história no ar
em Copacabana,
que funciona, apesar de tudo, apesar de ser quase tudo dia na praia, não sei o quê, mas joga-se bem esse contraste, mas depois começa a... Mas eu percebo que isso seja perfeitamente assumido e que resulte bem nessas homenagens que se fazem e nesses remakes. É que muitas vezes eles fazem-nos sem ter noção de que é desadequado fazer nos dias de hoje. Portanto, a partir do momento em que a coisa... Eu acho que se a coisa for assumida e que as pessoas souberem lidar com o exagero e com a piada e com... Pode funcionar.
Eu percebo.
Se não tiverem noção...
Mas elementos de história é completamente diferente. Agora, elementos estéticos... Porque eu percebo que quando fizeram o primeiro filme de gangsters, aquilo tinha que ser noir à força, porque tinham que jogar com sombras e tudo, porque era preto e branco, e a coisa era feita nesse sentido. Mas depois, à medida que o tempo avançou, acho que se deve aproveitar a tecnologia e deixar que a história flua da maneira que...
Até porque a noite dos anos 40 era diferente da noite de agora, quer dizer.
Estás a falar mesmo de iluminação e...
E em termos de vida, quer dizer, no centro de Zuru, imagina aquilo. Quase todos esses romances noirs passam-se em Los Angeles, São Francisco, Nova York, não é?
Sim.
Tendencialmente. Epá, eu imagino que a noite fosse uma coisa diferente do que é agora, quer dizer, hoje em dia, apesar de tudo, apesar de já na altura haver coisas para fazer à noite, hoje é muito mais normal teres mais ou menos a tal cidade que nunca dorme. Se calhar na altura também já não dormia, mas quer dizer, não tinhas...
Nos anos 20 era mais complicado por causa da lei seca, não é? As pessoas iam à noite fazer o quê?
Pois.
Beber uns suminhos?
Pois, não se... Portanto, era normal que aquilo tivesse um ambiente muito mais underground.
Sim.
Que é disso que serve o romance noir. Do que agora, quer dizer, agora é perfeitamente normal tu estás na rua às 2 da manhã, não é? Quer dizer,
sim, mas eu nem estou a dizer que façam uma história.
Aquilo é tendencialmente à noite, se mais bem se lembra.
Sim,
era, o noir vem também desses ambientes noturnos, das sombras, era um bocado isso, não é?
Vem, percebo perfeitamente isso, mas eu nem sequer estou a falar do transportar as coisas, transportar o ambiente noir para os nossos tempos. Estou a dizer que se filmamos agora uma história de gangsters, se calhar podemos trazer um bocado da modernidade para a imagética do filme, não é?
Sim. Estás a falar da questão estética e técnica.
Sim. Porque acho que as pessoas já estão à espera que haja até risquinhos na imagem, que isso é a pior coisa que eu posso ver.
Sim, que é uma pessoa a simular. Num filme
de homenagem é ver...
Mas há assim tanto, eu lembro-me... Eu não vi nada do que o Moreira disse, daquela série, mas... Ah, sim, tanto essa... Pai, estava a tentar lembrar de um último filme de gangsters recente. Só me estava a lembrar do Departed, que será gangster, quer dizer, são gangsters irlandeses em Boston. Portanto.
Pronto, mas isso.
Mas não tem essas coisas, é um filme.
Não tem, mas eu estou a falar dos filmes de gangsters dos anos 20, aqueles. Os clássicos, o Little Caesar e os.
Sim.
Pronto, esse tipo de filmes. Ou histórias tipo o Gangster Squad. O Gangster
histórias
Squad,
passadas nessa altura. Sim, histórias... fico, os que eu vi tinham.
Tinham
um
todas
lado
essa marca, não é?
Caricatural que sim.
E eu acho que nós temos que aprender a lidar com essas histórias de uma maneira estética mais contemporânea e não
mas
estar
sempre. Mas o outro já não,
para...
o Lawless, talvez, aquele da Lei Seca também, com o Shia LaBeouf e com o Tom Hardy. Acho que era
sim,
o Lawless.
Sim, sim.
Esse não tinha, o problema não era tanto.
Não. Esse
até porque
eram
filmavam em. Como é que chama aquela porcaria?
Os gajos eram moonshiners, não é? Estavam a fazer a aguardente.
Sim, mas já ia assim o Inimigos Públicos. Aquilo era do Michael Mann, esse, acho eu. Ou não sei.
É filmado com câmaras digitais.
Com câmaras
até...
digitais, e nota-se. Sim, sim. Pá, não sei, aquilo também não me parece que funcione muito bem, na verdade. Tens aquela. Pá, lá está, porque se calhar durante anos associaste aquela década, aquela época, a um determinado tipo de imagem,
pois.
Um determinado tipo de.
Pois, se calhar a culpa é nossa. Não...
Rugosidade, esse tipo de porcarias. Eu acho um bocado estranho quando a imagem parece muito limpinha. Mas acho que é possível fazer ter a imagem em HD e ser um filme sujo e ao sol,
claro.
como este Hell or High Water.
O Hell or High Water é muito bom. Não sei, já viste, João?
Não.
Tens que ver isso.
Eu gostei.
Trata disso. Ah, e já chegámos àquela altura pré-Oscars em todos os filmes nomeados já estão na internet. Eu não sei quem é o tipo que faz isto todos os anos. Mas está funcionando
muito mal.
Acho que
são vários.
Pá, não sei. Eles não deviam aprender de um ano para o outro.
Primeiro tem que estreiam, pronto, vão ter a internet. Às vezes,
não, porque aquilo que vai ter à internet são os DVDs screeners. O que é que são DVDs screeners? São os DVDs que são entregues aos júris,
sim.
À consideração deles, para eles poderem ver em casa, de forma mais cómoda, os filmes que vão julgar.
Mas a academia são quantas pessoas? 300 pessoas? Todos têm família.
Sim.
Prestas um sobrinho, o sobrinho presta um gajo, pá, perdes logo.
Não, pá, comecem, acabou de ver em casa, não vai ver em casa, fazem uma.
Eu já vi cópias que diziam esta cópia era. Ou seja, a cópia dizia especificamente a quem é que tinha sido entregado.
Ah, dizia mesmo
sim,
o nome da pessoa.
Acho que estava depois com. Como é que se chama? Blurred, essa parte, mas estava lá, this copy was sent to, não sei o quê.
Pronto, isso era um caminho.
É uma boa maneira. É uma das, vá.
Está bem, mas depois alguém faz o blur e já.
Ah, pá, pois, mas. E aparecia de vez em quando um frame.
Mas pronto, alguém está a trabalhar muito mal nesse,
sim,
nesse
sim,
campo.
Sim.
Não sei, se calhar acho que ficávamos por aqui desta vez.
Se tem alguma coisa a acrescentar dos Oscars que foram nomeados, quer dizer.
Pá,
uma
Oscars,
surpresa.
Eu não vi os nomeados. Como é que de atores? O Michael Shannon, presumo.
Michael Shannon
claro.
foi
pá,
nomeado.
Nós vamos só esclarecer aqui os ouvintes, como nós há duas semanas falámos dos
Globos
de Ouro.
Sim.
Epá, e a maior parte dos nomeados são os mesmos, portanto não vale a pena estarmos aqui.
É, não há grandes diferenças.
Se houver
aqui.
Alguma diferença, alguma surpresa, sim.
Não, não, não há diferença. Há...
Nos melhores filmes, agora há sempre 10 filmes. Quantos é que foram este ano?
9, para aí.
Se calhar houve mais dos que foram os Globos de Ouro. O Globo de Ouro é mais limitado.
Os Globos de Ouro para já separam os filmes de comédia
sim,
e drama.
Sim, sim, sim.
E eu
então,
perco
neste caso
nas
tem
contas.
Então diz-me aí só os melhores filmes, só para a gente.
Terra Lá Lá.
Deixa ver, nominations. Bem, o que aconteceu hoje é que o melhor filme, La La Land, Arrival, Lion, Hell or High
Lion,
Water.
Isso não é muito mau, tu não viste esse? Lion.
Eu gostei
não o Indian. Não, e do Indian.
É o do Indian.
Tu gostaste desse? Será que não tinhas gostado?
E mais, mais.
Estrelas Além do Tempo, isto é o quê? Isto é o Hidden Figures, é aquele filme que ainda não estreou cá,
okay.
Que é sobre um grupo de mulheres afro-americanas que acabou por ser a equipa de matemáticas que levou o homem à lua.
Sim, sim.
Moonlight, Sob a Luz do Luar, Hacksaw Ridge, o filme do Mel Gibson, que também está nomeado para melhor realizador, Manchester by the Sea e Fences. Com o Denzel Washington.
Ou seja, nada de Tom Ford, o Creatures.
Nada. O Creatures só tem uma nomeação. Que
então,
é para.
Michael Shannon?
Que é o Michael Shannon.
A sério?
Sim.
Porra.
A Amy Adams nem sequer foi nomeada para nenhum dos filmes. Nem o Arrival, nem o.
Gosto muito dela também. Não sei.
Tem casa a chorar neste momento.
Hã?
Tem casa a chorar.
Eu acho que sim, porque
injusto.
A última vez que a vi numa entrevista foi ao Jimmy Kimmel e ela estava a dizer que da próxima vez não se ia esquecer de alguém que esqueceu na. Nos Globos de Ouro e olha.
Ah, tá. Agora tá.
Agora não pode. Pronto, mas é isso.
Ah, pronto, e ficamos por aqui.
Ficamos por aqui, sim. Com esta deixa.
Depois falamos de Raises, Oscars e aquela cena da pornografia.
AVN, como é que é? ACN?
AVN.
Não te esqueças de pôr isso no Cardinal Oscars, a Cardinal Reis e os Cardinais.
Hashtag.
Vou hashtagar isto tudo.
Hashtag ao bizarro também, não te esqueças.
Ao bizarro. Já agora, algum pedido para terminar este programa?
Eu gostei a primeira.
Temos aqui uma série de sugestões.
O que é são os Smashing Pumpkins?
Smashing Pumpkins.
Isso é uns Radiohead ali ao lado, o que é aquilo?
Isto é Breakfast at Tiffany's.
Eu posso dizer. Não, outra.
What about Breakfast at Tiffany's?
Vai ser mesmo. Vai ser mesmo esta música, Breakfast at Tiffany's, porquê? Nós estávamos a falar de pessoas escandalizadas com o não sei quem Malik, por ele não ser egípcio, e ele era. Mas o filme Breakfast at Tiffany's, escrito por Truman Capote, tem Mickey Rooney a interpretar um japonês.
Ah, pois está, é a coisa mais racista da história do mundo.
É das coisas mais racistas que eu alguma vez
vi. Isso é nesse filme, o senhorio, não é?
É a boneca de luxo.
A boneca de luxo.
Isso é inacreditável.
Ele faz senhorio, mas é umas. Meter-lhe umas próteses nos dentes.
Aqueles dentes com aqueles óculos pequeninos. Pronto, é como se usava na guerra.
Inacreditável.
É maravilhoso. Portanto, é isto. Acho Breakfast at Tiffany's. Até à próxima semana e vemo-nos no Facebook. Facebook. Podem interagir connosco lá, é facebook.com/spinoffpodcast, é isso?
Yes.
E pronto, digam coisas e nós voltamos sempre na
semana
próxima
ser.
Semana.
They say you have nothing
between us. Está quase, isto demora. É isso, até já. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. Said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's one thing we got.
The one thing we got, and I said, what about breakfast and Tiffany? She said, I think I remember the